Olá, eu sou o Diego Sabado e está começando agora o 9º episódio da 2ª temporada do podcast Um Instante e a Repetição. Este podcast é uma parceria do Instituto Lumière com o grupo de pesquisas FICAR, Filosofia e Interdisciplinaridade na Contemporaneidade, Ação e Reflexão. Este 9º episódio é também o penúltimo episódio da nossa 2ª temporada, desta jornada na qual tentamos aproximar as linhas e as fronteiras entre as ciências das religiões, as reflexões sobre a espiritualidade, do pensamento filosófico, da tematização filosófica. Estamos percorrendo este caminho sempre guiados pela filosofia existencialista, ou pelos fundamentos da filosofia existencialista, principalmente pelos conceitos de Søren Kierkegaard. E no âmbito da religiosidade ou espiritualidade, estamos aprofundando elementos do cristianismo, que é, como eu sempre digo em cada episódio, o meu modo de compreensão do mundo. Mas sempre que possível, né, e é desejável que você que está ouvindo faça-o sempre, né, refletir, alinhar, ampliar, expandir esta reflexão que nós estamos fazendo e ver como que ela se encaixa na sua forma de compreensão de mundo, na sua forma de vivenciar a espiritualidade, mesmo que também seja a forma de a espiritualidade cristã, né? Então, a filosofia existencialista parte sempre desse pressuposto de que cada existência constrói o seu próprio entorno, o seu próprio mundo fenomênico, o seu próprio mundo de significados e sentidos, né? A sua própria verdade. E aí, nas vivências da espiritualidade, também dá-se o mesmo. É preciso que tudo que nós estamos tematizando e colocando aqui não sejam ouvidos como dogmas e verdades absolutas, pois que isso iria contra qualquer impulso filosófico, né? Qualquer destinação filosófica. Então, ao contrário disso, desejamos que a sua escuta abra para você a possibilidade de pensar por si própria e por si próprio naquilo que nós estamos falando e tematizando, tanto em relação à filosofia quanto em relação à espiritualidade. Então vamos lá. Neste 9º episódio, vamos falar do religare, que é o termo em latim que dá origem à palavra religião. Então, nós estamos diante aqui do problema da evangelização. Por que que nós já colocamos a palavra problema antes do termo evangelização? E anunciamos assim o problema da evangelização. Exatamente porque no modo como a história do cristianismo, em seu desenrolar histórico, social, político, né, dentro de todas aquelas nuances e jogos do poder sociopolítico, histórico, que nós, né, mesmo que por alto, conhecemos aí ao longo da Idade Média, Idade Moderna e na própria contemporaneidade, a evangelização, ela é sempre recebida como uma ordem, uma tarefa que de alguma forma distorce o elemento da espiritualidade enquanto vivência pura do amor, né? Em que sentido nós estamos afirmando e dizendo isso, né? Percebam, a palavra religare significa, né, uma tradução bem tranquila, religar, né? Ligar de novo, conectar outra vez aquilo que foi desconectado. Inicialmente, nós temos este significado bem interessante do termo religare, que dá origem à religião, a ideia de reconectar o mundo inteiro, todas as pessoas, né? E em suma, isso está na espiritualidade, né? Você se reconectar com o mundo. Falamos no último episódio do desenraizamento e do enraizamento que alcançamos por meio do processo de individuação, tornados indivíduos, e nos enraizamos em nós mesmos, nas escolhas que fazemos, e podemos assim viver na serenidade. Falamos disso, né? E esta vida, neste ethos da espiritualidade, ele é uma vida aberta para o contato, para o encontro, para a conexão. Então nós temos aqui uma essência pura do religare, né? Porém, não é desta forma que a recepção do religare vai acontecendo ao longo da história. Porque um pressuposto aparece logo de cara aí, né? E é um pressuposto absolutamente desconectado da essência, né, da natureza, da genuinidade da espiritualidade cristã, enquanto imitação do Cristo, por exemplo. Que pressuposto é esse? Percebam, é a noção de que eu preciso levar o evangelho neste processo de religare, né? Porque o evangelho está correto e todo o restante está em erro, tá? Está em pecado. E é nossa tarefa levar esta verdade para que estas pessoas saiam deste erro, tá? Desta ignorância, e encontrem esta verdade. E aí, este acaba sendo o fundamento de toda a religião que se funda aí neste termo latim, religare. Então, para que algo seja uma religião, é necessário esta noção de que a verdade está nesta religião. E isso vale para o cristianismo, tá? E vale para qualquer outra religião ou religiosidade, se vocês quiserem, né? E aí nós temos as famosas no Brasil, né? O próprio judaísmo, o islamismo, tá? Mas se vocês quiserem, nós temos muitas outras aí. E aí, qual é a diferença, neste sentido, de uma religião para uma doutrina que seja, ou para uma crença, né? Ou outros termos que vocês queiram dar, né? Que não o termo religião. A diferença está neste pressuposto, tá? Então, uma doutrina, por exemplo, a doutrina espírita, dentro do espiritismo, não tem este pressuposto da necessidade da evangelização, porque todo o restante do mundo está errado e somente a doutrina espírita é a verdade. Então, e isso parece algo muito bobo, mas filosoficamente é algo muito importante de se compreender, e não só filosoficamente, antropologicamente e socialmente também. Por quê? Porque as culturas, né, diferentes de cada povo, de cada agrupamento, elas vão se formando a partir, né, deste pressuposto, desta ideia, e assim vão se separando umas das outras. Esses afastamentos, essas divisões histórico-sociais, políticas, vão se firmando ao longo da história, né, da humanidade, neste pressuposto do religare, né? Então vocês podem pegar as cruzadas aí, por exemplo, né? Ou na contemporaneidade a briga infinda entre Israel e Palestina, que neste momento em que gravamos este episódio, né, estão em conflito bélico, né, forte, muito mais grave, porque o poderio bélico de Israel é muito maior, então há bombardeios sendo feitos no Estado palestino, enfim, né, uma discussão que pode levar a outro podcast, né? Mas não é a nossa ideia agora. Mas na base, percebam, deste conflito, existe o pressuposto do religare. O pressuposto de que um grupo está com a verdade e o outro não. E aí cada grupo pensa o mesmo de si e do outro, quando parte dessa noção do religare. Daí a importância da gente falar de espiritualidade e não de religião ou de religiosidade, né? E a importância de cada vez mais na filosofia e nas ciências, nós desconstruímos, a importância de desconstruirmos esta ligação histórica que quase funde o termo religião com o termo espiritualidade. Desconstruir isso para que a noção, o termo espiritualidade, possa ser compreendido na sua natureza, na sua essência, no seu fundamento, né? Que, como já dissemos em outros episódios, é a própria transcendência humana, aí o fundamento, né? O fundamento transcendente do humano, né? Da finitude, tá? Da existência humana e tal, né? Que aí nós temos o infinito presente na transcendência e a finitude presente aqui nesta imanência, no, na existência propriamente dita, tá bom? Então isso já tratamos em outros episódios. Então, fazer essa separação e deixar bem entendido o que o termo espiritualidade quer significar passa exatamente pelo entendimento e pela desconstrução desta noção, deste pressuposto do religare, tá? Então, o religare como a noção de que apenas nós estamos com a verdade é perigosíssimo. Por quê? Porque ele é excludente. Ele não permite o cuidado acolhedor que inclui o outro, o diferente, a crença diversa, né? É exatamente por causa da noção e desse pressuposto do religare que, por exemplo, na invasão portuguesa e espanhola nas Américas recém-encontradas, o processo de catequização foi tão forte, né? Principalmente na nossa terra Brasília, aqui no Brasil, né? Então, por quê? Porque estavam justificados pela fé cristã, no caso dos portugueses no Brasil. Então, essa justificação do religare, da evangelização, faz com que toda a cultura, toda a vivência, toda a existência humana que já estava presente no nosso território fosse colocada como selvagem. E assim os portugueses assumissem a tarefa e a responsabilidade de salvar os indígenas do Brasil. Olha só, salvar por meio da evangelização. Percebem por que a gente coloca o problema da evangelização? Então, estamos diante do problema da evangelização quando nós não conseguimos perceber que o mesmo direito genuíno, humano, de ter a nossa crença, o outro também tem, mesmo que esta crença seja o total oposto da nossa. Percebem? Então, para a gente entender isto e desconstruir de uma vez por todas este religare enquanto exclusão e entendermos o verdadeiro sentido de religare, de reconectar a humanidade, nós precisamos de alguma forma percorrer a história do cristianismo, por exemplo, já que estamos falando do cristianismo, né, como este poder histórico social muito forte no Ocidente, e após percorrer esta história, desconstruir esta história, né, que é o que nós nomeamos de descolonizar ou decolonizar esse pensamento aqui também, nas fronteiras das ciências da religião com a filosofia. Então é preciso também fazermos uma reflexão filosófica decolonial sobre o cristianismo e a espiritualidade. E aí a melhor forma de fazer isso é a gente voltar para a raiz do cristianismo, que é o próprio Cristo, o que ele fez e o que ele disse, o que chegou até nós por meio, né, da escrita dos seus discípulos, tá? Percebam, o próprio Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Percebam, como é que a igreja, enquanto instituição, agora falando no geral, né, já passado todos esses 2024 hoje, né, anos deste processo, né, enfim, aproximadamente 2000 anos, né, todos esses séculos de poderio da igreja, de história do cristianismo, né, como é que se escuta esta frase do Cristo? Ora, nós temos a verdade e nós temos a tarefa de levar ela. Quem não está conosco está na ignorância, né, e precisa ser, de qualquer forma, trazido para a luz. Né? Mas quando a gente pega esta atitude, que é uma atitude institucional da evangelização enquanto tarefa da instituição igreja, e compara isso com a vida do Cristo e dos seus discípulos, a gente percebe que não é bem assim, né? Porque percebam, quando Cristo diz aos discípulos, vai e pregue ao mundo, né? Levem o evangelho para o mundo, né? A tarefa, ela é muito mais espiritual do que acadêmica, né? Do que teórica e acadêmica. Então não se trata de ensinar conceitos, teorias, histórias, verdades pré-estabelecidas a outra pessoa. Trata-se de relacionar-se com estas outras pessoas por meio do amor. Trata-se de ouvir e de falar. Porque também o mesmo Cristo nos ensina, né, por meio dos seus discípulos, que não é a palavra daquele que está pregando ou evangelizando que vai, de alguma forma, fazer com que a outra pessoa aceite a fé cristã ou a espiritualidade cristã. É o Espírito Santo quem o faz, né? E em suma, não é aquele que prega, que catequiza ou evangeliza o próximo. É o outro, é o próximo que o faz consigo mesmo. E a melhor forma de fazê-lo é numa relação de amor, numa relação livre, de pura aceitação, que é o que nós encontrávamos com Cristo, né? E por isso devemos imitá-lo, e nos discípulos. Então você não tinha um Cristo pregando teorias o tempo todo para que uma pessoa aceitasse o que ele estava dizendo. Você tinha um Cristo agindo, fazendo ações, né? Obras do amor, como a gente costuma dizer. Então, é no perdão, é no toque, é na acolhida, é no milagre que seja, né? É na resposta irônica, ou seja, é no agir espiritualmente cristão que o outro, de alguma forma, é tocado. Que o Espírito Santo pode chegar e fazer o seu papel sagrado e divino, né? Percebam? Então, aqui você não tem uma educação, uma educação vertical. Alguém que sabe e alguém que ensina. Você tem uma educação horizontal. O evangelho precisa ser troca relacional humana. Precisa ser uma relação aonde, no processo existencial, na troca com o outro, o meu modo de ser no mundo brilha e ilumina a visão do outro para que ele olhe e diga, caramba, olha só, este cara não falou nada de Deus, né? Não pregou, não veio dizer que eu tô errado, não falou de pecado, não falou nada. Mas olha as coisas que ele está fazendo. Olha só isso, esse breve gesto. Isso é um gesto bom. Isso é um gesto humanamente bom. E essas ações vão fazendo com que a abertura do próximo e do outro para a recepção do Espírito Santo aconteça. E aí você pode depois, se o outro demonstrar interesse, né, falar das teorias, das doutrinas, né, e o que quer que seja que você traz e carrega consigo. Né? Então a tarefa da evangelização, e olha como a gente já mudou, era o problema da evangelização e agora a tarefa. Se a gente entende que nós precisamos desconstruir o pressuposto histórico de que apenas um grupo tem a verdade e todo o restante não está com a verdade, se a gente desconstrói isso e começa a assumir a evangelização como uma vivência e troca existencial amorosa com o outro, então a evangelização deixa de ser um problema e passa a ser de fato uma tarefa. Tarefa que nós devemos assumir no cristianismo que é o meu caso, né? E em parte o que esse podcast faz, mas para além do cristianismo, em toda e qualquer forma de espiritualidade que se funda no amor. Porque percebam, e aí vamos fazer um breve jogo de lógica aqui, já que estamos na filosofia. Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí depois ele também diz: eu sou o amor, né? Deus é amor. Portanto, Jesus também é amor. O Espírito Santo também é amor. Então, aquele que vive no amor e pelo amor e age pautado nesta atitude do amor ao próximo, vive com Cristo e em Cristo, né? Vive na imitação do Cristo. E essa vida em Cristo pode levá-lo ao Pai. Por quê? Porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo. E Cristo é o amor. Percebe como muda-se a forma de compreender a evangelização? Não se trata, então, de ensinar um monte de coisa, de regras, de valores e tal. Se trata apenas de vivenciar estes valores. De fazer com que, na percepção humana do dia a dia, o amor seja sentido, seja vivenciado no olhar, no abraço, no gesto, na atitude, no acontecimento. Seja esse acontecimento breve, cotidiano, corriqueiro, rotineiro, ou seja, este acontecimento algo maior, um evento maior, por exemplo, né? Um acontecimento de grande proporção, tá? Extraordinário. Então, na ordinariedade da vida e na extraordinariedade da vida, o cristão ou aquele que deseja vivenciar plenamente uma espiritualidade pautada no amor deve agir de acordo com o amor. E aí nós temos a tarefa da evangelização. E se encaramos desta forma, nós resolvemos o problema da evangelização, né? O religare, então, deixa de ser uma ação excludente e passa a ser a ação humana de conectar todos e todas em um só, que é o amor de Deus, né? Da Trindade, ou o amor, né? De qualquer entidade ou ser ou sacralidade que você, fora do cristianismo, tenha, siga, aceite como a sua verdade, né? Então, este episódio, que é o mais breve da temporada, ele é um episódio breve exatamente propositalmente. Por quê? Porque ele é um episódio que vai nos dar o gancho para o último episódio da temporada, né? E o que precisa ficar claro aqui é exatamente esta diferença, né, entre o problema da evangelização e a tarefa da evangelização. Se a evangelização é algo que é excludente, ela se torna um problema. Mas se ela inclui a todas e todos no amor, nas atitudes e nas ações do amor, então ela passa a ser uma tarefa que precisa ser, por cada um de nós, realizada, né? E aí o religare ganha a sua real feição na espiritualidade, tá certo? Então, obrigado por ouvir até aqui e nos encontramos no último episódio do podcast, da segunda temporada do nosso podcast. Eu sou o Diego Sabado. Deixe sua mensagem, seu texto, entre em contato nas redes sociais, que nós estamos sempre abertos e dispostos a ouvir. Muito obrigado e até lá.